Tecnologias do Futuro.
No começo de 2019, a revista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, a MIT Technology Review, convidou o fundador da Microsoft, Bill Gates, para listar os avanços tecnológicos nos quais a gente tem que ficar de olho nos próximos meses. De novas formas de extrair energia nuclear até um hambúrguer feito inteiramente de carne artificial, a publicação listou 10 avanços. E nessa série de entrevistas, o Jornal da USP vai conversar com especialistas em diferentes áreas sobre essas inovações. E o assunto de hoje são robôs. A chamada destreza robótica é um dos grandes avanços que temos que prestar atenção em 2019. A forma como os robôs manipulam fisicamente o ambiente pode impactar a maneira como as grandes fábricas trabalham e produzem boa parte do que a gente consome.
Meu nome é Glauco Caurim, eu sou professor titular do Departamento de Engenharia Aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos e também coordenador do Centro de Robótica da Universidade de São Paulo.
Professor, o que é destreza robótica ou manipulação de destreza robótica?
Na verdade, é tentar automatizar habilidades que o ser humano demonstra e que, para o leigo, parecem triviais. A capacidade não só de observar e pegar qualquer objeto, mas também realizar montagens, manipulações, posicionamentos, usar esses objetos como ferramentas. São questões que, do ponto de vista de engenharia, são muito complexas porque elas não envolvem simplesmente a captura do objeto, mas o uso deles em contato com o ambiente. E normalmente isso, na robótica clássica, né, ela pode causar instabilidade e acabar danificando tanto o ambiente, né, quanto o próprio robô.
E o que a gente precisa avançar nessa área? Quais são as dificuldades que essa área está enfrentando hoje em dia?
Bom, isso é uma revolução que tem acontecido, né? Uma revolução silenciosa que tem acontecido nos últimos anos, porque se você observar, a maior parte dos robôs que a gente tem no parque industrial, eles são enjaulados, eles ficam sempre cercados por sistemas de proteção. Então, não existe um contato direto entre o operador e o robô, ou entre o robô e o meio externo. Ele sempre está muito confinado e a estrutura do ambiente é muito bem estabelecida e estruturada, né? Então, quando a gente muda esse contexto e tenta trazer esses robôs para trabalhar lado a lado com o ser humano, compartilhando tarefas e com muita proximidade, a gente vai ter que dar alguma característica de maior inteligência para esses equipamentos. Ele vai ter que reconhecer o ambiente em volta, interpretar as condições e, principalmente, né, operar de forma estável e segura. Né? Então, isso, numa primeira etapa, a gente não quer que esse robô machuque as pessoas que estão em volta, quer que ajude, né, se transforme num assistente das pessoas que estão em volta desse robô. E, além disso, faça tudo isso de uma forma amigável. Né? Então, além de tudo, aumente a produtividade. Então, a gente não está mais falando de substituição de mão de obra, mas sim do aumento de produtividade com a combinação do operador humano, né, com a capacidade que o ser humano tem de lidar com situações inesperadas, né, com exceções, com a capacidade de realização de tarefas repetitivas e com alta confiabilidade e repetibilidade dos robôs.
Além do aumento da produtividade, na sua opinião, qual que vai ser o grande impacto da gente dominar uma tecnologia como essa?
Bom, a gente se mantém competitivo no cenário mundial e a gente acaba valorizando as competências tecnológicas. Então, você tem desde um soldador, né, que é muito especializado e ele vai ganhar tempo para fazer aquilo que ele tem de melhor e deixar as tarefas repetitivas para o robô vira um assistente desse operador, né? Até tarefas mais complexas que a gente tem desenvolvido aqui na USP, por exemplo, onde eu tenho um neurocirurgião trabalhando lado a lado com o robô, né? Esse robô vira um assistente que vai garantir posições, ele vai tentar ajudar o cirurgião a ter certeza das inserções que ele está fazendo, né? Então ele vai conseguir dar maior confiança, né, e reduzir a fadiga do usuário humano. Então ele vira realmente um auxiliar em processos bastante complexos, né? Então ele vai melhorar a qualidade de várias estruturas. Esse tipo de tecnologia, na verdade, ela começa a criar novos produtos e novos processos que a gente nem imaginava anteriormente, coisas que a gente pensa como ficção científica, né, elas passam a se tornar factíveis. Então você realmente tem essa discussão muito interessante, até inteligente, como que eu divido o trabalho, como que eu compartilho o trabalho entre o ser humano e esse novo assistente robotizado.
Eu conversei com o professor Glauco Caurim, da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Você pode acompanhar mais sobre a série Tecnologias do Futuro na Rádio USP e no site jornal.usp.br. Eu sou o Denis Pacheco para a Rádio USP.
Tecnologias do Futuro.